E eu gostaria que vocês tomassem a palavra de Deus nas mãos e nós vamos declarar o que ela representa para nós e o que significa este momento aqui e agora para nós. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor Deus, meu Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a alegrar a Ti mais do que qualquer outra pessoa. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer cada vez mais a Ti, para que sejamos transformados à semelhança de Jesus a cada dia. Deus, faça com que nossa mente não se assuste diante dos Teus desafios, mas que nós compreendamos que nós somos os causadores de tanta coisa ruim que existe. Ajuda-nos a sermos corrigidos, Pai, por meio do Teu ensinamento. Nos ensine, Senhor, o modo correto e certo de viver, para que nós possamos nos tornar Teus servos e preparados para fazer a Tua vontade. Derrama sobre nós o Teu Espírito e dá-nos a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. O que Deus espera de mim para este ano? Esta é a nossa primeira reunião de domingo de 2014. E na semana passada, eu compartilhei com vocês o seguinte tema: Deus sempre me oferece o melhor. E o que posso oferecer a Ele? O que eu tentei explicar é que tudo que vem de Deus é bom. Visa edificação, visa crescimento, visa uma vida digna. E vale a pena acreditar em tudo que Deus é e no que Ele tem prometido. Mas a questão não é esperar de Deus. Porque eu sei quem é Deus. Mas a questão é: e eu? Quem devo ser? Saber quem Deus é, basta olharmos para as Escrituras e vamos descobrir tudo o que Ele é. Ele é um Deus bom, justo, Ele é vingador. Quando as pessoas se levantam contra os seus filhos injustamente, Ele se levanta contra estas pessoas. Ele faz milagres, Ele cura. Ele estende a mão, nos orienta, fala conosco, nos escolhe, nos ama, Mas até que ponto eu estou levando a sério todas estas coisas? Eu sei quem Deus propriamente é, mas quem eu devo ser em relação a Ele? No nosso texto de João, capítulo 3, versículos 1 ao 6, nós podemos aprender algumas coisas, entender algumas coisas biblicamente. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Amém. Da conversa que Jesus teve com Nicodemos, o que nós podemos entender? Primeiro, eu vejo na Bíblia que é Deus quem desperta o ser humano para procurar o seu reino. O versículo 1 diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Você sabe o que é um fariseu? Fariseu não é um palavrão. Fariseu era uma pessoa que procurava guardar os ensinamentos da palavra de Deus. Buscava um estado de santificação e separação para Deus, mas eram improdutivos na realização da vontade de Deus. Simplesmente guardavam o que tinham que guardar, suas normas, ritos, e condenavam os outros. Por que um homem desse, que estava bem estabilizado na vida, porque geralmente as pessoas que ganhavam mais dinheiro na época de Jesus eram as pessoas do clero, eram aqueles que lideravam a religião, coisa muito parecida nos dias atuais. O que deu neste homem, na calada da noite, procurar Jesus? Eu pergunto, o que aconteceu com você quando você foi procurar Jesus Cristo? Talvez você diga assim: eu estava com um problemão. Mas quantas vezes você já esteve com um problemão e nunca procurou o Senhor Jesus como você o fez na vez em que se entregou a Ele? Quantas pessoas estavam enfermas, com problemas financeiros ou emocionais, e não procuraram o Senhor, tentaram resolver seus problemas, mas por que naquela data, naquele dia correto, você se apresentou diante de Deus? Porque aquele foi o momento em que Deus te escolheu para que você estivesse diante dele. Deus desperta dentro de nós um desejo para procurar seu tremendo poder. Deus desperta em você e em mim constantemente um desejo pela sua busca. É Deus quem faz esse trabalho. No versículo 2, Jesus, no entanto, explica que Somente aqueles que nascem de novo é que podem vê-lo. Vê-lo aqui se refere ao reino. Somente aqueles que nascem de novo é que podem ver o reino. Ele diz. Perdi. Então ele vem aqui. Jesus respondeu no versículo 3 e não no 2, não é? Acho que fiz confusão. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repare que Jesus, ele está conversando com um líder, com um professor da religião. Esse homem viu em Jesus alguma coisa especial. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele percebeu Deus, Deus se revelou a ele. Quantas vezes nós já chegamos em algum lugar que nos disseram, ah, Deus está agindo ali, mas quando você entra naquele lugar, você não percebe seriedade, você não percebe a ação divina. Você só percebe interesses econômicos, pessoais. Mas ele viu em Jesus alguma coisa que só Deus poderia revelar. Mas ele não conseguia enxergar o poder que tocava, que conduzia a vida de Cristo. E Jesus disse, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o governo de Deus. E então, com certeza, eu vou colocar alguns erros lá. Nessa conversa eu percebo no versículo 4 e 6 que nós temos que lutar contra a nossa condição humana. Para que nós possamos nascer de novo, e eu vou explicar isso depois, nós temos que lutar contra a nossa condição humana. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E então no versículo 6, Jesus disse, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito Santo, no caso, é um ser de natureza espiritual. Você não consegue ver o reino de Deus enquanto você apenas for um ser de natureza humana. Muitas pessoas que dizem, oh, naquele lugar tem o poder, o que é que eles estão realmente vendo? O reino de Deus que não é. Porque Jesus disse que uma pessoa de natureza espiritual enxerga o poder, o governo de Deus. Mas uma pessoa de natureza humana não consegue enxergar a manifestação de Deus. Somente consegue enxergar a manifestação de Deus aquela pessoa que nasce espiritualmente de Deus, que chega a Cristo e o recebe como Senhor de sua vida, e por ele passa e encontra o reino. Eu não estou aqui para ficar dando explicações teológicas, mas é necessário. Se você não nasce de novo, você não vence as drogas, você não vence o alcoolismo. Se você não nasce de novo, você não vence a prostituição. Você não vence a desordem mental que muitas vezes toma conta dos seus pensamentos. Porque a pessoa não enxerga o poder de Deus. Os relacionamentos de quem não nasce de novo são conturbados ao extremo. Uma pessoa que não nasce de novo é interesseira. Ela não busca o reino. Ela não tem essa busca suprema pelo reino de Deus. Ela busca apenas os seus próprios interesses. Muitas pessoas vão à igreja acreditando, vou buscar Deus, mas não estão buscando apenas os seus próprios interesses. E vão perder o que de mais sagrado existe, que é a presença viva e real do Todo-Poderoso. Quem nasce da carne é carne. Você nasceu do seu pai e sua mãe. Então você tem traços dele. Você carrega características deles. Até mesmo no lidar com a vida. Muitos dizem, eu faço assim porque minha avó fazia assim, porque minha mãe, porque meu pai fazia assim. Uma criança tem seu pai como um herói. Por pior que seja o seu caráter, seu pai é um grande herói. Imagine este pai agindo desgovernadamente, desorientadamente, desordeiramente em seus pensamentos, desordenadamente nas suas atitudes. Imagine o que esse pai vai passar para o seu filho. Muitos homens ainda conservam aquela atitude de machão, porque aprenderam com seus pais, com seu pai e seu avô. Algumas mulheres passaram então a ter uma atitude de mandona, porque viram suas mães sofrerem. E a mãe disse, que você não permita isto na sua vida, ponha seu marido no cabresto. Tudo isso parece muito bom, mas tudo isso é tremendamente destruidor. Porque não é assim que se vive. Tudo que esta vida nos passa, tudo que a experiência humana nos passa, ainda que haja coisas boas, nada é feito para que Deus manifeste sua glória e seu poder. Você só percebe os bons movimentos, as boas atitudes, você só percebe o caminho certo para caminhar quando você tem relacionamento com Deus. Pessoas que adoecem muitas vezes se matam. Pessoas que perdem suas famílias se suicidam. Pessoas que perdem dinheiro, empresas, enlouquecem. Mas não deve ser assim com aquele que tem um relacionamento com Deus, porque Deus tem sempre um caminho. Por que Jesus veio com esta conversa de novo nascimento? Porque sem o novo nascimento você vai continuar na mesmice. Sem o novo nascimento espiritual, sem nascer espiritualmente falando, você vai continuar na mesmice. Você vai para a escola e vai ficar ouvindo a mesma conversa, e você não sabe tomá-las a critério. Você não sabe peneirar. Você assiste um filme, um programa, e não sabe discernir o que está passando de lá para cá. Se você não vive em relacionamento com Deus, você não é capaz. De superar todas estas armadilhas que são colocadas no seu caminho. E no versículo 5, fica a lição que você não pode entrar no reino de Deus sem ser conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Ele disse, Jesus, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas dizem assim, quando eu estiver pronto, então eu vou procurar Deus. Você talvez não tenha nunca esta oportunidade. Talvez você se choque com aquilo que eu vou dizer, mas existem pessoas que Deus nunca irá chamar. Existem pessoas que Deus irá chamar e irá rejeitar. E existem pessoas que Deus chama, mas estas pessoas o rejeitam. Para aquelas pessoas que Deus nunca chamou, Deus os julgará, segundo Paulo aos Romanos, de acordo com a consciência dele. O aspecto moral entra muito em conta nesse julgamento. Para aquelas que Deus os rejeita, que Deus rejeita, o que leva em conta é a rebeldia, a teimosia. E aquelas pessoas que Deus chama, e quando chama é rejeitado, é porque estas pessoas avaliaram os custos e disseram, vou continuar com a minha vida nesse mundo, porque é muito mais prazeroso. Na verdade, você não pode decidir quando será mais ou menos espiritual. Mas você pode decidir em querer amar a Deus de todo o seu coração. E permitir que Ele comece um trabalho no interior de sua vida. Para que você se transforme num instrumento divino dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Cuidado com estas atitudes. Este ano eu espero que Deus me dê muito dinheiro. Não. Que Deus me capacite a ser uma pessoa digna. Que eu tenha saúde para trabalhar. Às vezes não ficarei rico, não ganharei muito, mas que eu tenha dignidade. Que o Senhor me oriente a fim de que eu seja uma boa esposa. Que o Espírito de Deus me oriente para que eu seja um bom marido, um bom filho, um bom empregado. Que eu honre o seu nome. muitos pensam ser cristãos por adotarem normas e rituais religiosos. Eles guardam dias, mudam a maneira de vestir, a maneira de falar. Eles vão às igrejas, eles leem as Bíblias na hora que se está um texto da Bíblia, quando se vai pregar, participam de algumas orações, mas eles nunca têm o desejo supremo de buscar o reino de Deus. Isto é, eles não querem ser governados por Deus. Eles vão às igrejas, eles cumprem rituais e normas religiosas, mas eles não têm o desejo de serem dirigidos, governados, orientados por Deus. Algumas pessoas dizem: Walter, eu sou cristão há muito tempo, mas há certas coisas que eu não estou conseguindo superar, porque a minha carne é fraca, a sua carne é fraca, porque você não está se fortalecendo no Espírito. Você não conhece o reino de Deus. Jesus está dizendo estas palavras para um líder religioso. Por que será que este texto da Bíblia está aqui? Logo no começo do Evangelho de João. Porque Jesus está ensinando que a religião está falida. A nossa religião está aos pedaços. Quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós começamos a nos tornar quase que fanáticos. Mas quando alcançamos o estágio que queremos, despencamos. Nós nunca mantemos uma norma ascendente. Nós nunca temos o desejo de crescer. Nós vamos a uma igreja e ouvimos como vencer a depressão, como vencer a angústia. Todos esses assuntos são bons. Mas se você não nascer de novo, se você não tiver esta experiência espiritual, você sempre será escravo da sua depressão. Você sempre será escravo dos seus desapontamentos, desilusões, fraquezas, inseguranças e fragilidades emocionais. Se você não conseguir ver e entrar no reino de Deus, você nunca desfrutará deste poder grandioso e maravilhoso que está em Cristo Jesus. Olhe para a história e veja como homens que sofreram, enfrentaram lutas maiores que as tuas, superaram a tudo e a todos e a si mesmos, porque eles estavam dentro da dimensão do reino de Deus. Quando você não vive dentro do reino de Deus, você roda com a corrente. Esse mundo joga você para lá e para cá. Você é mais um medíocre. É mais uma pessoa. É um igual. Mas quando você toca o reino de Deus, você é diferente. E as pessoas notarão que você é diferente.
Nicodemos notou que Jesus era diferente. Ele disse: ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Um filho de Deus verdadeiro, você percebe que Deus está com ele. Porque não é apenas o esforço dele, não é apenas a capacidade dele, mas existe uma interferência divina em sua vida, inexplicável para a mente humana. Essa interferência, esse amor de Deus, essa bondade, esta graça, esta providência, excede o entendimento, excede a lógica. Nós somos bombardeados hoje em dia a não acreditarmos na existência de Deus. Mas como eu poderei negar tudo que ele já me fez? Já ouvi sua voz de forma audível, já ouvi sua voz por meio de terceiros. Deus me fala constantemente pela palavra de Deus, ele dirige os meus passos, eu vejo seus milagres, as suas curas, eu vejo o seu poder. Deus existe e ele é real.
Eu nunca fui de adotar rituais. Eu nunca fui de adotar normas. Algumas igrejas criam normas que não são bíblicas. Algumas igrejas criam rituais que não são bíblicos. Existem igrejas que constroem no meio um tipo de um tabernáculo, e o pastor se veste de sumo sacerdote, e ele chama mais uns 7, 8 ou 12 com ele, para que as pessoas passem diante de uma arca com 2 anjos, para serem abençoados. Isso não é bíblico. Primeiro que o povo não podia sequer passar diante da arca. Segundo que essa arca, esse templo, esse tabernáculo acabou. Porque tudo aquilo nada mais era do que sombra daquele que haveria de vir. Existem igrejas gastando milhões na construção de um templo em São Paulo. Me desculpe, mas eu acho isto um absurdo. Por que não pega esse dinheiro e não ajuda um hospital? Por que não ajuda uma instituição que recupera pessoas por meio da palavra de Deus? Dependentes químicos. Por que se gasta milhões nestes projetos? Eu sei por quê. Porque estes milhões se reverterão em milhões. Tudo não passa de mercantilismo. O que Deus espera de mim para este ano? Que eu adote menos regras, que eu adote menos normas e rituais, que eu nasça de novo, que eu tenha um desejo supremo pelo seu reino. Mas o que é o reino de Deus? Me permita explicar.
teologicamente, o reino de Deus é o conjunto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que receberam a Cristo Jesus. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus talvez não seja para você. O reino de Deus é para aquele que nasceu do Pai. E nele criou um desejo tão forte para estar diante do Pai, em comunhão, em trazer para a sua vida o quê? Os conselhos de Deus. Se o reino de Deus é o conjunto de todas as bênçãos, promessas e alianças de Deus, estas coisas não são para todos. Porque nem todos que buscam as bênçãos, promessas e alianças, buscam-nas em conformidade com seus conselhos. Eles não estão preocupados em entender o modo de Deus pensar. Eles entram numa igreja e dizem, ó, pastor, faz uma oração por mim especial. Não existe oração especial, porque não há gente especial. Todos diante de Deus são a mesma coisa, pois Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós precisamos andar conforme o seu conselho, os seus desígnios. Como que você está colocando sua família? O seu namoro? A educação de seus filhos? De acordo com os desígnios de Deus? Deus abençoa o meu filho. Deus só poderá abençoar seu filho e trazer promessas para ele se ele se aliançar com os propósitos, desígnios e conselhos de Deus. Então ele também será destinado a receber estas coisas porque recebeu Jesus Cristo. Não é por você cumprir norminhas, mas é porque você ora com o seu filho, é porque você chora com ele. Mas Walter, hoje em dia é difícil, eu compreendo, Satanás criou uma época hoje de videogames, televisão, uma série de diversão, existe diversão em toda a parte, mas você é pai, você é mãe e Deus te deu autoridade para ser pai e mãe. Cuide de seu filho, lute para não perdê-lo. Porque ele é a herança do Senhor. Se uma pessoa não nasce de novo, ele não consegue experimentar as bênçãos de Deus. Ele não entende sobre as promessas de Deus. Eu não sei se estou sendo claro. Porque ele não tem aliança com Deus. O novo nascimento é uma aliança em que você diz, Senhor, eu reconheci que não posso viver longe do Senhor. Quero viver na tua presença. E você abandona tudo quanto é religião.
você abandona filosofias, você abandona psicologias de vida mundana, e você adota uma filosofia, uma psicologia cristã. Você adota a presença de Deus, a ação de Deus na sua vida, a orientação dele. O reino de Deus é governado pelo grande rei, e ele tem bênçãos e promessas por meio da aliança que ele faz com aqueles que receberam Jesus. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado imensurável de bem-aventuranças. O reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço e nem pelo tempo. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Tudo que Satanás quer é que você prospere nesta vida e fique a eternidade no inferno. Você pode educar seu filho para ser um grande profissional, mas errou ao educá-lo para ser um filho ou uma filha de Deus. Você pode trazer sustento para a sua família, homem, mas pode fracassar redundantemente como sacerdote da tua casa. Você, mulher, pode ajudar a família com o seu trabalho, seu esforço, chegando em casa, ainda tendo que cozinhar, preparar, lavar, mas pode falhar como esposa idônea, auxiliadora e educadora. Nós estamos num ambiente que é o reino de Deus. Nós estamos num estado imensurável, incalculável, de bem-aventuranças, de felicidades. Você não imagina o quanto Deus pode derramar sobre a sua vida, neste lugar, nesta hora. Mas se você continua com as mesmas atitudes da velha vida, não espere receber as bênçãos de Deus. Há pessoas que continuam reclamando, murmurando, só choram para todo mundo. Não há uma palavra de Deus na boca desta vida. Parece que Deus não faz nada na vida desta pessoa. Ela chora aqui, chora ali. É igual uma mulher que vinha aqui, pediu dinheiro para todo mundo. Porque chorava aqui, chorava ali, dizia assim: Deus foi bom para comigo, olha, Deus me ajudou. Mas não é, para cada um ela criava uma história de sofrimento. E as pessoas caíam no seu conto e ajudavam. Depois ela passou a dever para tanta gente que sumiu. O que tipo de pessoa é ela? Não nasceu de novo. O que ela chamava de bênçãos de Deus se transformaram em maldições para ela própria. E se ela mudar seu comportamento, ela teria que voltar aqui e conversar com cada um, dizendo:
você me deu um dinheiro, eu quero pagar você. No momento não posso, mas olhar nos olhos. Você não pode tirar das pessoas e ficar por isso mesmo. O que Deus espera de nós este ano é que nós vivamos realmente como pessoas que nasceram de novo dentro do reino de Deus. Eu poderia dizer a vocês: creia agora que Deus vai curar, Deus vai abençoar agora, em nome de Jesus. Palhaçada. Há muitas pessoas curadas que irão para o inferno. Jesus foi tão claro nisso que ele diz: se o teu olho impedir que você entre no céu, arranque-o fora. É preferível que você entre no céu sem um dos teus olhos do que cair no inferno com dois. Infelizmente, estas coisas não são mais ensinadas. Nós temos igrejas hoje que preferem adotar um esquema filosófico, uma metodologia filosófica do evangelho. Nós usamos pensadores como Kant, Nietzsche. Esses homens eram ateus. A maneira como eles enxergam a vida não é exemplo para nós. A única pessoa que pode nos dizer como podemos experimentar a vida do Criador da vida é Jesus Cristo. O reino de Deus nunca é limitado pelo tempo e espaço. Você pode ter 70 anos como 10. Se você estiver vivendo em comunhão com o reino de Deus, você experimenta as profundas bênçãos e promessas do Senhor. Deus chama o velho, Deus chama o novo, Ele chama de igual modo. Ele não chama por fases. Deus não olha para períodos. Deus estabelece um tempo, é agora, porque até o fio de seus cabelos estão contados. Se bem que alguns está fácil de contar. Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. A história revela a grandeza de Deus, os céus manifestam a sua glória. Quando aquele astronauta Armstrong foi para o espaço, ele tirou de dentro do seu macacão uma Bíblia e leu: os céus manifestam a glória de Deus. Por que existe este universo? Por que você está aqui? Você é descendente de uma ameba? Você é uma criação híbrida de ETs por meio de macacos? Você não vê nenhum macaco ao longo de tantos anos. Eu já tenho 60. Imagine, dentro desses 60 existiram milhões de anos. Eu não vejo um macaco se transformando em homem. Eu não vi ainda uma vaca, aquelas vacas cuna mesmo, no pasto, ajoelhar e levantar as patas. Glória a Deus. Não vi? Com aquelas tetas cheias de leite. Nunca vi. Nunca vi um bode dar uma cabeçada em nome de Jesus em alguém. Não existe. Eu nunca vi um peixe se transformar em um lagarto. Nunca vi uma cobra criar pernas. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem perdeu esta imagem. E nascer de novo é recuperar esta imagem. Que tipo de cristão eu tenho sido? Um frequentador de igrejas? Alguns frequentam, que nem fala o caboclo, malemar. Deus te dá um trabalho, e aí você fala assim, esse trabalho está me matando, hoje não dá. Você está dizendo que a bênção de Deus é a maldição na tua vida. Deus te dá um filho, assim, esse meu filho me impede de servir a Deus. A bênção se torna uma maldição. Para você ver que uma pessoa que não nasce de novo, não consegue ver o reino de Deus. Eu quero que vocês pensem comigo. Que tipo de cristão eu tenho sido? Alguém que busca mais um aperfeiçoamento moral do que a Deus? Tem gente que diz assim, agora eu estou na igreja, não roubo mais. E daí? O ladrão da cruz não teve nem tempo de pedir uma oração. Só teve tempo de dizer, Jesus, ó, se lembre de mim quando entrares no teu reino, tá? E Jesus ainda para ele deu uma grande promessa, ainda hoje estarás comigo lá. Ele deve ter pensado, não tem jeito mesmo, vou morrer, vão me matar. Mas que promessa gloriosa! Há quanto tempo nós não pensamos mais na eternidade? Nascer de novo não é aperfeiçoamento moral. É a ação da vida de Deus na sua vida. Pessoas que dizem, eu estou na igreja, agora eu preciso me portar diferente. Estas pessoas entraram numa cadeia. Porque eu estou cansado de ver gente que trabalha nos outros, nas casas dos outros e rouba coisas. Vão trabalhar nos trabalhos e engana o patrão. Fica jogando videogame quando o patrão olha, pum, abre o Excel. Fica lá no crush, na fazendinha. Qual é o outro? Qual é o outro? Bom, fica no Face. Vira e mexe, abre o Face, fica olhando para o patrão e aqui no papel, aqui, mas está ali mandando um recadinho. Enganando. Ele só não rouba, mas faz tudo que não presta. Eu conheci uma irmã que um dia eu fui visitar a família dela, quando eu cheguei, você sabe onde mora a família tal? O rapaz falou, ih, é aquela que tem uma mocinha assim, é, você também vai sair com ela? Todo mundo na rua passeava com essa boneca. Ela era alcoólatra, largou o alcoolismo, mas desandou por outro lado. Ia na igreja. Quer dizer, o alcoolismo era o ponto máximo da sua libertação, mas ela continuou em alguns outros prazeres. Com a ideia de que um dia Deus poderia livrá-la desses desejos incontroláveis da sua carne. Mas, na verdade, ela vivia muito bem, ela cantava e celebrava e tatatá, e chorava, mas gostava de oferecer a si própria para qualquer um que chegasse. Então isso não é modelo de vida cristã. Como eu tenho sido cristão? Como alguém que guarda certas normas e rituais para convencer a mim mesmo que sou um religioso? Por exemplo, eu venho na igreja, eu sou religioso, eu trago uma Bíblia, eu vou com a minha mulher, mas durante a semana, eu sou um crápula. Durante a semana, eu sou um cafajeste. Durante a semana, eu sou um canalha. Durante a semana, eu sou uma pessoa insuportável. Como eu tenho sido como cristão? Um respeitador da palavra de Deus, mas que não permite que ela dirija meus passos no dia a dia? Ah, agora eu estou na igreja, agora eu estou lendo a Bíblia. Mas que transformação a palavra de Deus está fazendo em sua vida? Nicodemos, você é um professor da lei. Mas vocês estão roubando o povo de Deus. Como é que você pode ensinar a Bíblia e roubar? Porque era isso que os líderes religiosos faziam naquela época. Como que a palavra de Deus pode me dirigir como marido, como esposa, como filho, como educador? Eu não posso pregar o que eu quero. Eu tenho que falar do que leio, do que estou vendo na palavra de Deus. Eu não coloquei tantos versículos aí, porque senão nós iríamos terminar amanhã. Como é que a palavra de Deus está dirigindo o seu namoro? Seus relacionamentos? Suas conversas em sites de relacionamento? Quais são seus conselhos para suas amigas ou amigos? Mas volta, você está pedindo demais. Não! O que Deus espera de mim, se não uma pessoa que nasceu de novo e que vive dentro do reino de Deus? você quer que eu pregue para você? Que você está certo? Que eu posso chegar aqui e enganar vocês e estou certo? Que eu posso chegar aqui e desmanchar uma diretoria e pegar o dinheiro que eu quero? Isso é errado. Tenha dignidade. Que tipo de cristão eu tenho sido? Alguém que frequenta a igreja, mas que não me importo em ter um relacionamento sadio com Deus e com o meu próximo? Sem me importar, né? Tem gente que quando está solteiro, serve a Deus. Depois começa a namorar, não serve mais. O que que acontece? Por que que muda esse amor? Por que que esse estágio morre?
A palavra de Deus todinha é um livro que ensina a você a amar a Deus e se relacionar com o seu próximo. A mensagem única, praticamente, da Bíblia é essa. Se você olhar os 10 mandamentos, está lá uma parte: amarás ao Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, e depois ao próximo: não roubarás, não farás isso, não farás aquilo, papapá, papapá, papapá. Jesus disse: o maior mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua mente, todas as tuas forças, todo o teu espírito, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por que eu não quero me envolver nisto? Porque não nasci de novo.
Ah, já tive muitos problemas com as pessoas e me machuquei. Ué, você espera o quê do cristianismo? O cristianismo é isso. É dor. É sofrimento até o fim da vida. Porque tanto Paulo diz que nós estamos completando os sofrimentos de Cristo.
Eu tenho sido uma pessoa que ouve a voz de Deus, mas que mantém o coração endurecido ao que Ele diz. Uma pessoa que nasce de novo, ela ouve a Deus e recebe o que Deus diz. E diz: Senhor, me dá capacidade, me ensine a viver na tua presença. Como Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito, devolve a tua alegria. Eu tenho sido como alguém que não luta contra a lascívia dos meus pensamentos. A minha mente é tremendamente pornográfica. Minhas conversas são recheadas de palavrões. Tem certos palavrões que as pessoas falam como se fosse já parte do vocabulário. Sabe o que significa a palavra torpe na Bíblia? Doença. Que pega e não larga. Você está doente aqui, por isso não consegue controlar o vocabulário. Mas não estou dizendo para você forçar, porque uma pessoa que nasce de Deus, ela não força, ela não tenta melhorar seu estado moral, ela quer glorificar a Deus. Então ela diz: Senhor, eu vou viver para o Senhor, para a tua glória, por meio de Cristo. Eu tenho sido uma pessoa que não se importa com a eternidade. Até que ponto você pensa na eternidade? Uma pessoa que pensa na eternidade pensa seriamente no seu relacionamento com Deus. Neste ano novo, que eu honre a Deus como um cristão nascido de novo. Em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, nós podemos ver o trabalho de Deus no novo nascimento. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Vocês têm meia hora para achar. Quem não sabe achar, vai no comecinho da Bíblia e vê lá o índice. Tem um índice na Bíblia. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. O que é que Deus diz aqui? Acharam? Ezequiel 36, versículo 25. Borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Tendo a palavra de Deus aberta, repare no que nós podemos desejar de Deus. Que Deus borrife sua pureza sobre mim. Esta água limpa que fala aqui, borrifarei água limpa sobre vocês. Repare a sujeira que entra na sua casa e na sua mente dia a dia. Repare nas estruturas dos teus pensamentos, quando você diz, eu estou doente, não aguento mais. Mas quando vem de Deus a água limpa, tudo muda. Eu me lembro quantas vezes deitei num divã na Vila Pompeia e tomando remédios de faixa preta. Nós não tínhamos condições financeiras para isto. Mas eu não estava doente. Era alguma coisa que eu coloquei na minha mente. Mas pessoas que não sabiam, não conheciam a Deus, pagaram para mim um tratamento e eu estava ficando cada vez pior. Eu pensava que iria morrer, eu pensava que nada daria certo, eu pensava que eu era o cara mais feio do mundo, que eu era isso e aquilo, e que não adiantava lutar por nada. E cada vez que eu tomava aquele remédio, eu ficava assim... Até que chegou o momento em que eu me encontrei com Cristo. Aquela água purificadora caiu sobre mim. No mesmo dia, eu passei a pensar diferente. Porque a palavra de Deus para mim não era de morte, mas de vida, de esperança. Deus queria me levantar dos mortos.
E toda pessoa que está longe de Deus está morta. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e estão afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus me liberte das minhas idolatrias e coisas nojentas que tenho feito. Isso é o que nós temos que pensar, é o que está aqui. Os purificarei de todos os seus ídolos, de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Se a nossa religião está falida, é porque nós temos feito coisas nojentas. E em vez de termos Jesus Cristo como nosso Senhor, temos tido pastores, homens falidos como nós, como superstars. As igrejas têm se tornado como salões de baile, boates. É luzes piscando para todo lado. Só promessas de vitória, é vitória, é vitória, é prosperidade, é uma sensação de ganho aqui e acolá. Mas onde está Deus? Que promessa recebe aquele irmão que está agora lá na Índia? Que não consegue receber uma carta nossa. Que as pessoas estão cercando a sua família para matar a todos. Porque eles são cristãos. Que orações temos feito por eles. Onde estão os homens que se levantam para pregar? O mundo não precisa mais de médico, não precisa mais de engenheiro, o mundo precisa de pregadores, porque Jesus está para voltar. Deus tem que levantar nesse lugar pessoas que saibam falar do amor de Deus, que saibam buscar pessoas, ensiná-los a desfrutar da grandeza e do poder de Deus. Eu sou idólatra do meu pai, eu sou idólatra do meu filho, eu sou idólatra do meu carro, do meu trabalho, do dinheiro. Deus precisa me libertar disto. Eu não conheço pessoas mesquinhas que progridam. Tem pessoas que não podem ver uma nota de R$2 que fica desesperado para pegar. Esconde. Mesquinhez. Que eu receba de Deus uma disposição nova para Ele. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Deus quer que eu tenha uma atitude nova para com Ele. Que neste ano eu tenha uma disposição nova. Parar de enrolar. Você é jovem. Você é velho. Mas tenha uma disposição nova. Estude. Namore. Cuide de sua família, oriente seus netos, mas tenha uma disposição nova. Vale a pena confiar em Deus. Que Deus me ajude a lutar contra a dureza do meu coração, a fim de que eu seja mais obediente a Ele. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Vivemos atrás dos nossos sonhos.
Deus está dizendo, eu não quero tirar você do lugar onde está. Eu não quero tirar você daquele lugar onde você trabalha, de onde você mora. Você vai continuar lá, porque eu tenho um plano na sua vida ali. E quando terminar, eu tiro você. Que Ele derrame do Seu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ser mais comprometido com Ele. Tudo isso significa nascer de novo. Quando Jesus disse para Nicodemos, me admira que você, sendo um mestre em Israel, não saiba estas coisas. Me admira que um cristão que diz que se converteu a Cristo, não saiba essas coisas. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Novo nascimento não é um aperfeiçoamento moral que eu necessito, mas da nova vida que só Jesus pode dar quando recebo verdadeiramente em minha vida. Vamos terminar lendo João capítulo 1, versículos 9 ao 6. Acharam? 9 ao 13. João capítulo 1, versículos 9 ao 13. Diz que Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Quem é Jesus? A luz verdadeira. E o que ele faz? É ele quem ilumina as pessoas para o bem ou para o mal. A palavra estava no mundo. Quem é a palavra? Jesus, porque ele é a verdade. E por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu, isto é, não quis. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para uma nação. No entanto, alguns nem todo aquele que diz a ele Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Ah, porque eu sou católico, porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico. Você tem que fazer a vontade do Pai. A estes Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. O que Deus espera este ano? Ser teu pai. Gerar Jesus Cristo na sua vida. não é forçar você a mudar comportamentos, mas é você mudar seu comportamento a partir de Cristo, do que você aprende em Cristo. Quando você aprende Jesus, como ele lidou com seus inimigos, você faz igual, com a ajuda de Deus. E para fazer as obras que Jesus faz, é impossível fazer pela carne. Nós só conseguimos realizar as obras de Cristo por meio do Espírito do próprio Cristo. Por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei como é que você se considera, mas talvez você precisa fazer uma análise séria da sua vida. Nos seus compromissos com Deus, com a eternidade. Mudar seu comportamento a partir de Cristo, nos lugares onde você trabalha, estuda e vive. Como filho, como pai e como mãe. Para que você possa ver e entrar no reino de Deus. Deus os abençoe, irmãos.